paz e bem. Hoje eu gostaria de falar com você sobre a conclusão deste ano de 2020. Muito bem, eu gosto muito de falar de 2020 como um professor de metafísica, porque eu realmente acredito que existem muitos ensinamentos ainda nesse ano que a gente não tem ideia, a gente vai colher mais para frente o que foi ensinado esse ano para nós. E eu gostaria de falar sobre o que fizemos nesse apostolado, o que foi trabalhado e os projetos que Deus inspirou e deu a graça de que hoje eu pudesse estar aqui falando que foi concluído. O primeiro é o e-book Modéstia, o Caminho da Beleza e da Santa Ordem. Caso você ainda não saiba, eu realmente consegui condensar num material de 209 páginas os temas sobre a modéstia e correlacionar com dois pontos fundamentais, que é a beleza e a santa ordem, que eu acho que é o papel fundamental da modéstia numa questão mais ampla. E é um material que não tem uma abordagem comum, então ele é mais atual, ele tem questões mais atuais, ele tem pontos mais conflitantes, e ele surgiu de uma questão muito particular, que é justamente as afrontas que a Virtudes acabou recebendo nesses últimos anos, principalmente, sempre recebeu, mas nesses últimos anos aconteceu com um pouco mais de frequência. E o que eu fiz, ao contrário do que às vezes é orientado, eu realmente escutei cada um dos argumentos contrários, cada um dos pontos, e eu revisitei cada uma das áreas em relação a cada uma das coisas, fazendo um processo quase também de análise do porquê eu acredito tanto na necessidade dessa virtude, principalmente aqui no Brasil. Então, eu peguei esses argumentos e fiz com que eles se tornassem portais para que eu pudesse revisitar cada uma das minhas convicções. Esse livro tem uma fibra do meu coração, eu realmente acredito em tudo que está ali. E eu recebi uma grande graça realmente durante a escrita, que é conseguir enxergar coisas que no começo eu não tinha intenção de escrever a respeito. Eu nem tinha notado, comecei a anotar enquanto escrevia, comecei a anotar enquanto pesquisava. Ele tem um aspecto importante do trabalho que faço, que é a questão dos artigos científicos. Quem me acompanha aí por volta de mais anos, né? Esse apostolado ele tem 10 anos, então desde o começo eu faço uma correlação dos artigos científicos de diversas áreas com a doutrina católica, mostrando que a doutrina tem ensinamentos que antecedem o que agora a ciência tem apontado. Isso faz com que aconteça um enriquecimento muito grande de confiar realmente nos ensinamentos da Igreja e no que Nosso Senhor nos deixou, né? No legado que Ele nos deixou, que nos confere saúde integral em todas as áreas da nossa vida. E a virtude da modéstia tem vários artigos científicos a respeito de pontos em relação a essa virtude. Então, o material que fiz, ele conta com 33 referências bibliográficas dentro da doutrina da Igreja e mais pelo menos uns 10 artigos científicos que são utilizados para que você também aprenda a analisá-los. Há um tempo atrás eu recebia com muita frequência mensagens de moças e também rapazes que fazem diversos tipos de cursos universitários, então desde moda até psicologia e outras áreas de comportamento, que gostariam de material para usar nos seus trabalhos e no seu TCC. E esse material foi também pensando nestas pessoas que gostariam de abordar pontos católicos, análises católicas a respeito do comportamento humano. Por isso que eu digo que esse livro ele vai um pouquinho além, porque ele tem essa característica de observar a questão do comportamento humano e as necessidades que agora, dentro e fora da igreja, se tem de sentido de vida e o que, que isso tem em relação com a modéstia. Então, ao escrever esse livro, eu acabei sendo levada realmente por Deus mesmo a escrever a respeito desse tema que é tão importante para mim. E eu acho que foi um dos projetos que realmente me alegrou mais, porque eu não acreditava que eu seria capaz de fazer isso, de condensar todos esses 5 anos que tenho trabalhado em propagar a virtude e estudar também a respeito das correlações que isso tem, principalmente aqui na cultura do Brasil, em um material que fosse de fácil entendimento e ao mesmo tempo pudesse servir como referência bibliográfica para aqueles que gostariam de usar em seus trabalhos acadêmicos, que eu acho isso de suma importância. Realmente é necessário fazer com que os trabalhos tenham não só uma análise de cunho católico. Então, no livro, você aí que é estudante, observe a questão de como eu fiz o uso do artigo científico, os argumentos e contra-argumentos, a forma e a estruturação, para que você possa fazer e aprender a fazer algo igual nos seus trabalhos, além das referências bibliográficas, para que você possa fazer referências cruzadas. Esse ponto é fundamental, é muito importante. E eu acredito que, por fazer levantamentos de base da doutrina de São Tomás e outras coisas, talvez até outros cursos possam usar para conseguir trazer para os seus trabalhos as explicações de conceitos realmente ensinados por São Tomás, Santo Agostinho, os doutores da Igreja. Então, esse foi o primeiro grande projeto, que foi muito auxiliado pelo Tiago, do Missão Jovens da Cruz, que fez um trabalho fantástico de diagramação, não podia deixar aqui de falar sobre ele, da Marlene, que fez o trabalho de revisão. Então, eu contei com a ajuda desses irmãos para fazer com que esse material existisse. Também gostaria aqui de agradecer a Jéssica. Jéssica Frigini, ela tem um Instagram muito doce, e eu queria deixar aqui porque ela me ajudou muito também fazendo um clube de leitura com as meninas. São pessoas que sou muito grata por terem realmente propagado o material, você que propagou o material, eu agradeço muito. Depois tivemos o projeto deste podcast que você está a escutar. Eu fiz uma mudança em relação à forma de gerar conteúdo na internet, e talvez alguns de vocês não tenham entendido muito bem o porquê eu fiz isso. Eu realmente peço a Deus que vocês consigam compreender o motivo que eu fiz isso. A internet, ela tem se tornado um ambiente um pouco difícil de trabalhar com alguns temas. As plataformas, elas estão todas enviesadas, sempre foram, mas algumas estão mais, outras estão menos enviesadas. Então, eu precisei fazer uma reestruturação de um conceito que eu tinha desde o começo do apostolado, que, como eu disse, já faz aí quase 10 anos. O seguinte, eu sempre pensei que a gente tinha que estar presente em todas as plataformas. Eu pensava assim, eu achava que deveria existir material em todas as plataformas e, de certa forma, eu ainda mantenho essa ideia. Mas eu tenho notado que, como as plataformas elas têm gerenciado de forma muito equivocada os conteúdos, você tem pouquíssima capacidade de chegar até as pessoas, exceto se você injetar dinheiro, enfim, tem todas essas coisas métricas. E tem muitos de vocês que são do marketing e tal, que acho que eu não sei sobre isso. Gente, eu sei. Acontece que, assim, existem algumas coisas que eu não estou disposta a fazer, porque às vezes é inegociável para mim, eu tenho alguns pontos que eu acho que não vale a pena. Por exemplo, eu não sei até que ponto vale, para o tipo de trabalho que eu faço, fazer um anúncio de grande alcance, uma vez que a maioria das pessoas que talvez entrem, elas não sejam realmente o público que eu estou procurando, as pessoas que eu estou buscando. E é exatamente aqui que entra toda a minha mudança de trabalho, né, de condução de trabalho. A quantidade sempre metrificou muito o trabalho na internet, os números, né? E eu realmente acho que a gente está entrando num momento em que isso não vai ser tão importante mais, porque isso não significa que você é mais influente ou menos influente. A internet é um mundo muito ilusório, né? Essa aqui é a verdade. Você olha lá, milhões de seguidores. Eu não sei se você tem noção disso, mas aquilo ali não significa que todas aquelas pessoas estão recebendo aquele material, porque, como eu disse, a plataforma ela segura dependendo do tipo de conteúdo que for. Então, se ela não tiver feliz com os valores e princípios propagados por aquele meio, ela vai restringir. E também pela própria questão do maquinário da plataforma. Às vezes ela não dá conta de entregar para todo mundo, senão fica tudo muito lento e tal. Então ela precisa restringir. Além disso, tem o fato de que, já acontecendo a restrição, nem todo mundo que recebeu vai escutar, vai assistir, vai baixar aquele material, entende? Aí já temos outra peneira. Depois ainda temos outra peneira, que é as pessoas que vão colocar em prática. E aí é que entra um ponto. Esse é o nicho mais importante, aquelas pessoas que realmente querem, aquelas pessoas que estão buscando. Já diz na escritura, buscai e encontrareis. Então, eu realmente acredito que esse ano, e já faz alguns anos já que eu estou pensando sobre isso, mas desde o ano passado para esse ano, eu tenho notado que realmente o apostolado ele é mais focado nessa parte das pessoas que realmente estão buscando. Porque são essas pessoas que encontram o apostolado. Isso é assim desde o começo. A pessoa estava buscando sobre um tema e de repente encontra alguma coisa no blog, ou encontra um vídeo, ou encontra um podcast. É uma coisa que ela nem sabe muitas vezes explicar como é que foi que aconteceu. Então é uma característica do meu trabalho. O podcast ele tem muita relação com isso. Aqui no Brasil, de uma forma geral, existe uma certa tendência com o visual. Não sei se você já reparou isso, mas as pessoas aqui no Brasil são muito visuais. Você explicar alguma coisa para ela, por isso que fala, tem que desenhar, porque é muito visual. Se você não coloca alguma coisa na frente dela, ela não entende o que você está falando. Isso é uma questão de falha de formação, mas também tem uma questão de dispersão da alma, que é a que eu acredito mais. Essa alma, ela precisa colocar todos os sentidos em atenção a uma coisa. E normalmente ela se dispersa enquanto ela está fazendo isso. Por exemplo, você já deve ter notado que quando você está assistindo um vídeo, por exemplo, você repara no cabelo da pessoa, na maquiagem da pessoa, no ambiente, se tem luz, se não tem luz. O que que está atrás, o quadro, o objeto. Isso é bom, de um certo modo, mostra atenção. E também faz com que a pessoa que usa esse recurso influencie o outro através disso, né, através do visual. Não estou falando, não estou endemonizando o vídeo, só estou falando esse ponto da didática que eu tenho prestado atenção. O podcast, ele já não tem isso, ele não tem esse recurso, né, exceto se você estiver vendo pelo YouTube, você tem ali uma imagem, mas fora isso, você não tem muitos outros recursos. E eu tenho notado que isso é muito bom, porque a mente tem uma capacidade maior de reter aquilo que está sendo escutado. Quando você não tem muitas coisas para se dispersar, os sentidos ficam todos voltados para aquilo que está sendo dito. E eu, no meu trabalho, eu considero isso mais importante. A pessoa realmente escutar o que eu estou falando, mesmo que não seja um número grande de pessoas. Mas isso causa um filtro natural, não sei se eu estou conseguindo ser feliz em explicar, mas quando você muda a forma de passar o conteúdo, é o mesmo conteúdo, mas forçando a pessoa a prestar atenção naquilo que está sendo dito, você faz uma peneira daquelas pessoas que realmente querem, daquelas que não querem tanto. Porque quem realmente quer, faz de tudo para escutar o conteúdo. Quem realmente quer aprender, busca aprender. E é esse tipo de pessoas que eu quero no blog, é esse tipo de pessoas que eu quero aqui no podcast, é esse tipo de pessoa que eu quero nas redes sociais. É para isso, para as pessoas que estão buscando, é para os buscadores que eu faço esse trabalho. Então, eu demorei para prestar atenção nisso, né? E talvez você escutando fale, imagina, preciso ter muita gente vendo. E talvez você seja uma dessas pessoas numéricas, né? Eu sei que existe muito disso. E que talvez seja aqui no Brasil, principalmente, as pessoas são muito levadas pelos números, né? Pelos likes, pelo alcance e tal. E Às vezes eu até divulgo algumas coisas do blog e algumas pessoas ficam até impressionadas do alcance do blog. Mas é interessante, para você ter uma ideia, nos blogs você não sabe até onde, não está ali como está no YouTube ou em outras plataformas, quantas pessoas acessam. Mas mesmo assim, ainda assim aquilo acontece. O que eu estou querendo dizer é que os números são completamente fictícios. Foi por isso que eu mudei muitas coisas em relação à aparência até das plataformas, para realmente essa questão do numérico não ser a única forma de metrificar quem você deve escutar e quem você não deve escutar. E aí é o segundo ponto em relação a essa mudança que eu fiz na forma de passar esse conteúdo. Que é a questão de que será mesmo que você tem a capacidade de separar o joio do trigo? A única métrica que você tem é tem muita gente, então deve ser bom. Não tem tanta gente, então deve ser ruim. Essa é a única métrica que você tem em relação aos conteúdos na internet? Porque se for, ela é um pouco difícil. E eu realmente tenho sentido que eu tenho que falar sobre isso e sobre outras coisas que eu vou falar aqui também. Aqui no Brasil a gente tem muito essa questão da manada, né? Todo mundo vai onde tem um monte de gente. E às vezes eu acho que isso pode fazer com que todos nós percamos essa habilidade de separar o joio do trigo. Tenho pensado muito a respeito dessa parábola. O Senhor disse que os servos estavam lá no campo e aí viram que tinha joio no meio do trigo. E eles foram avisar o Senhor, dono da terra: Senhor, tem joio no meio do trigo? Só que um ponto interessante dessa parábola é a habilidade desses servos. Eles realmente conseguiram detectar que tinha joio no meio do trigo, porque é meio parecido as duas plantas. E eles conseguiram observar que tinha alguma coisa errada ali. E eu acredito muitas vezes que essa forma de condução da internet, ela tem tirado essa nossa capacidade de separar o joio do trigo. Porque se a única métrica é a quantidade de pessoas que tem ali, ou o engajamento, ou porque aquela pessoa que você admira segue, então você vai seguir também, sabe, decisões assim tomadas sem notar o que a pessoa está falando, isso é muito sério. Agora eu falando sobre isso, talvez você tenha notado que, assim como todas as decisões que eu tomo, tem mais camadas do que o que aparece explicitamente. Se você está escutando esse podcast, tenha certeza que nas minhas orações eu pensei em você que está buscando, para fazer material para você que está buscando. E isso me leva a falar sobre os conteúdos tratados esse ano. Nós tratamos sobre a vida interior, que também não foi despropositado. Agora você pensando, você pode ver que conseguimos fazer esse projeto, que teve uma correlação com dois outros projetos, que foi o cronograma de leitura bíblica e o clube de leitura dos Salos em Caritate, tudo ocorrendo no blog e os podcasts como material de apoio. Então eu tinha ali vários temas que eu ia falando nos podcasts, tratamos sobre vida interior, falamos sobre vários pontos da vida interior, tratamos sobre o Espírito Santo, tratamos sobre mortificação, tratamos sobre o castelo interior e também acredito que terei que fazer uma extensão desse projeto no próximo ano, se o Senhor me der vida, saúde e capacidade de fazer, que é falar sobre alguns pontos de virtude, que era o último tópico e que não foi amplamente, não deu tempo de falar esse ano. Foi feito num sistema de têmporas, caso você não saiba o que são as têmporas, as quatro têmporas, tem um vídeo no canal explicando. E foi feito em parceria com a Cultor de Livros, que me possibilitou fazer um clube de leitura no Salos, no blog. Existe o clube de leitura do Educate, que é uma plataforma de formação para membros, dois clubes de leitura lá. Um de espiritualidade, outros de clássico. E eu sentia falta de ter algo aberto. E isso foi desenvolvido no blog. Então, junto com a Cultor, foi feita uma curadoria de livros, e são livros fantásticos, que ainda está com desconto, 30%. E foi uma experiência muito edificante para mim, principalmente, fazer esse projeto e correlacionar os projetos entre si. Quem conhece o meu trabalho, principalmente lá no Educate, sabe que eu tenho um sistema de intercalar conhecimentos de ciclos. Essa é a didática que eu costumo fazer, baseado na educação clássica. Você não precisa ficar só focado numa única coisa, é preciso correlacionar com outras coisas. As resenhas estão disponíveis, os podcasts também. Também foi colocado um outro projeto em prática, que é o Devocional de São Tomás. E faz tempo que eu estava buscando fazer com que os ensinamentos de São Tomás se tornassem uma forma de oração, e o meio que eu descobri foi fazer devocionais semanais. Ainda não está concluído, ele está em andamento, está na metade. E tem sido muito bom esse tipo de devocional. E aí eu entro no próximo projeto, que foi, eu acho que, o mais. Todos são muito queridos esse ano, mas ele teve um diferencial, que foi o plano de vida espiritual. Esse plano, gente, como é que eu vou te explicar? Fazia verdadeiramente anos que eu estava procurando uma forma de ajudá-los a dar um jeito na vida espiritual, porque eu sei que isso é um ponto que tira, assim, a paz de muitas pessoas, e também para ajudar os padres, porque nós falamos bastante sobre direção espiritual. Eu mesma falo bastante sobre isso e tenho um podcast a respeito disso, mas existem alguns pontos que precisam ser levados em consideração. Nem todo padre ele se sente preparado para dar direção espiritual. E ele tem o direito de não dar, caso ele não se sinta preparado. Tem também o fato que, como eu disse, a dinâmica do padre realmente que trabalha e tal é muito corrida. Então, ele pode dar uma direção espiritual de explicar, mas fazer um cronograma e sentar com você e ver as suas capacidades e refletir com você algumas coisas, isso está fora da possibilidade do padre. Ele pode até querer, mas ele não tem tempo, não dá. Então, é preciso, como filhos, pensar que numa paróquia tem dois padres, quiçá três. Isso quando dá, porque às vezes só tem um padre. Você já parou para pensar quantas pessoas tem numa paróquia? Tem paróquias que tem a paróquia e ela é responsável por outras igrejas, capelas. Então tem a pessoa da paróquia mais as pessoas das capelas. Nem que ele quisesse, ele conseguiria fazer um plano para cada um, entende? Mas existem orientações gerais e foi isso que foi possível ser feito nesse plano de vida espiritual, mas mesmo assim eu sentia falta de ter algo que tivesse realmente um caminho seguro. Que eu, Ana Paula, sentisse isso aqui é um caminho seguro para eu passar. E foi aí que a Mariana, o Instagram dela é @conservadoraefeminina, ela postou no Instagram dela um material que eu achei maravilhoso quando vi. E depois ela postou explicando de onde ela tinha tirado aquilo ali e tal. Eu falei, isso tem que ficar disponível num PDF, isso tem que ficar de fácil acesso, isso. E foi aí que a gente começou essa parceria desse ano, de fazer esse plano de vida espiritual que tem duração de 10 meses. E ele funciona assim, a cada mês existe ali umas mini metas em relação à vida espiritual, então práticas devocionais que você precisa fazer e um tema que é meditado e tem exercícios para ser feito no prazo de um mês. No próximo mês é adicionado outras práticas devocionais, então você só acrescenta, nunca tira. E outro tema para ser meditado e ser feito o exercício. E isso até completar os 10 meses. No fim de 10 meses você tem uma vida espiritual realmente organizada, se você seguir certinho. E você tem realmente ideia das mini metas que formam o que a gente chama de vida espiritual. O material é fantástico, os textos meditativos são fantásticos. Eu tive muitos frutos em mim fazendo esse material. E aqui eu quero entrar num ponto importante. Esse material, ele é feito para jovens, para adolescentes, mas também para adultos e para aqueles que já estão na liderança, já são coordenadores. E novamente, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes existe dentro da nossa vida espiritual alguns pontos que a gente não nota com o passar dos anos. Então, tomando contato com esse material, a gente reaviva alguns pontos, tem uma nova percepção de outros, o Senhor orienta em relação a outros, ele está para ser baixado gratuitamente. É um trabalho que a Mariana fez a tradução, é inédito, não tem no Brasil, não tem o livro traduzido no Brasil. Você que tem sentido falta em relação a isso, realmente eu não vejo como eu posso fazer mais. É só baixar e realmente se dedicar a fazer isso. Outro ponto que me deixou muito grata em relação a esse planejamento, não só a recepção das pessoas que fizeram, mas dos coordenadores. Um padre me mandou mensagem falando que estava aplicando isso nos jovens da paróquia dele, coordenadores aplicando nos seus grupos, que são da responsabilidade deles, e eles mesmos falando que estavam lucrando coisas com o tema, com os pontos abordados, com aquilo que era refletido no material. E eu fiquei muito feliz com isso, porque um dos objetivos que me levou a dar mais atenção ao blog foi justamente isso. As redes sociais, como eu estava dizendo, elas estão muito difíceis de trabalhar com material mais profundo. Foi por isso que eu fiz o Educa-te, porque ali eu tenho certeza que existe um planejamento para ser feito, cumprido, um caminho que o aluno está seguindo e ele está ali num ambiente seguro, que eu tenho certeza que existe ali os materiais para o enriquecimento dele. E o blog é o lugar aberto, né, para todos, que eu consigo fazer algo parecido, mas não, realmente não chega nem perto, porque não tem condição. Qual que é a maior dificuldade nisso que eu estou falando? É que a pessoa na internet, ela cai que nem alguém de paraquedas. E numa questão educacional, isso não é bom, porque ela não, ela está ali, ela pega um material que ela não sabe de onde veio. Por exemplo, você talvez esteja aqui agora, nesse momento, ou chegou há pouco tempo, na verdade, você não sabe a bagagem do apostolado e nem de coisas que veio antes. Você vai ter que ver depois, se você quiser. E fica uma coisa descontinuada, entende? Isso no processo educacional é muito ruim. E o blog, ele dá, na verdade, uma possibilidade, mas não de todo, porque isso ainda acontece no blog, a pessoa cai de paraquedas num post, mas ainda dá para fazer caminhos com os links e dar setas, entende? Isso facilita muito. E por isso que eu dei mais atenção ao blog esse ano, ao contrário do que todo mundo na internet tem falado, de que os sites e os blogs, eles são irrelevantes. Eu acho que, pelo contrário, a internet vai voltar a um ciclo em que esses meios serão usados ainda mais. E realmente, tudo que eu estou falando aqui, eu tenho feito na questão do consumo de materiais na internet. Os blogs, os sites sérios, eles são muito ricos e podem dar muito mais do que algumas coisas soltas na rede social. Inclusive, quem me conhece pessoalmente sabe que isso me irrita muito, assim, coisas soltas. É uma coisa que realmente eu não consigo trabalhar muito bem com isso. Então, o blog, ele recebeu um pouco mais de atenção e eu fiquei muito feliz com isso, porque as pessoas conseguiram ser edificadas com isso. Agora nós entramos num outro ponto, que é a questão dos cronogramas. Eu não sei se você tem notado, mas eu tenho feito alguns cronogramas longos, né? Então, o plano de vida espiritual é 10 meses, e também fizemos um cronograma de leitura bíblica do Novo Testamento, que é de um ano. Foi fantástico. Foi fantástico, com os comentários dos doutores da igreja. Esse é o grande diferencial. Então, não é uma livre interpretação da Bíblia. E agora, falando um pouco do que aconteceu do lado de cá, né? Você que está escutando ou que faz os downloads dos materiais. E isso é um outro ponto que eu gostaria de falar a respeito de tudo o que aconteceu esse ano e tem acontecido na minha cabeça, na minha alma, na minha percepção de internet, de mundo, esses anos, que é, talvez você não perceba isso, mas você do lado daí acessa as coisas com um clique. Então, você quer assistir um vídeo, um clique. Você quer baixar alguma coisa, um clique. Você quer, sei lá, ler um texto, um clique. Então, é tudo muito rápido. E eu sempre me regulo também quando consumo as coisas na internet. Por isso que estou aqui falando sobre isso. Porque isso tem tomado um pouco da minha atenção. Que é notar que o que eu acesso com um clique não foi feito com um clique. O que você acessa com um clique não foi feito com um clique. Tem trabalho ali. Às vezes eu vejo o Padre Paulo Ricardo publicando homilia todos os dias. Você já parou para pensar quanto trabalho tem ali? Quanto trabalho tem em materiais publicados com frequência, em coisas que são dadas para você, que você acessa com um clique, com facilidade? Eu sempre me policio muito para ser grata e dar valor ao trabalho das pessoas. Todas as vezes que eu estou vendo algum material e eu já não sinto mais gratidão ou, poxa, quanto tempo deve ter demorado isso para ser feito, eu já fico preocupada, porque eu acho que faz parte da nossa humanidade se colocar no lugar do outro. E recentemente eu tenho pensado se eu tenho que falar sobre isso ou não, e eu acho que eu tenho que falar sobre isso, porque a internet ela pode ser muito boa para edificar, ela pode ser muito boa para comunicar coisas, para informar e para formar, mas é um preço muito alto se a gente se desumaniza, entende? E que as pessoas elas estão trabalhando. Eu falo isso em N pontos, porque eu percebo que trabalhando assim na internet, é bem comum as pessoas chegarem assim do nada. Ela caiu, né? Como eu falo, é normal alguém de paraquedas cair. E ela não tem esse olhar de, nossa, peraí, deixa eu conhecer essa casa aqui que eu caí. Então, é sobre isso que eu queria falar, sabe? Para se atentar com isso. Fazer a curadoria foi puxado. Não vou falar para você, ai, imagina, não foi nada. Não, foi. Foi puxado. Teve dia que eu não queria fazer o comentário. Os comentários dos santos, eles têm em média 100 páginas. Então, fazer uma condensação em 10, 15 páginas é puxado, sim. Vou falar para você que teve dias que eu não queria, mas fiz um esforço para fazer. Por que que eu estou falando sobre isso, sobre esse momento, né, de fazer esse trabalho? Porque, como eu estava dizendo, vocês notaram, eu estou fazendo mais cronogramas a longo prazo. E eu sei que muitos de vocês talvez não tenham chegado até o final. Ano que vem, se o bom Deus permitir, terá outros cronogramas. Teremos outros momentos em que não queremos fazer, mas existe um milagre nas mini-metas. As mini-metas são pequenos milagres. Esse único capítulo que nós lemos todos os dias, porque Deus mortifica e vivifica no mesmo golpe. Enquanto eu estava fazendo, eu lendo depois de um tempo, ainda bem que eu vim fazer esse trabalho, porque é que fantástico ler isso que ele está falando. Que fantástico poder fazer isso para os meus irmãos. E eu quero falar sobre isso para que você que ficou pelo caminho em algum desses projetos, veja o ano que vem como uma forma de você também ter esse momento de que, ah, não queria fazer, mas ir lá e fazer e depois colher o fruto que Deus dá desse momento que a gente passa por cima de nós mesmos, né? Nós precisamos morrer um pouquinho para que Cristo viva em nós. É nesse momento da realização das mini-metas, desse passinho pequeno, que a gente consegue ver depois uma grande coisa. Então, um único capítulo por dia, sem os finais de semana, e nós terminamos o Novo Testamento lendo os comentários dos santos da igreja. E realmente, eu tenho que falar para você, foi uma graça de Deus, e eu estou muito feliz com isso. Eu estou muito feliz com os planos desse ano, muito feliz mesmo. Estes foram planejamentos maiores e depois tiveram alguns trabalhos menores que talvez você não tenha visto. Eu gosto de fazer esse tipo de resumo porque te dá uma ideia geral do que foi feito e talvez você queira revisitar ou visitar algum desses e tenha te passado despercebido. Nós fizemos o Catecismo Essencial no YouTube e no Instagram. Então, são também podcasts com mini aulas de catecismo, que é retirado de um material que eu gosto muito de dar catequese com ele, que também se chama Catecismo Essencial. Já mostrei esse livro algumas vezes para vocês. Tivemos Meditação das Almas do Purgatório no Instagram, que é retirado de um livro, do Dom Ascânio Brandão. E essas meditações foram fantásticas, sendo feitas em novembro, esclarecendo muitas dúvidas. Talvez será convertido em outras formas de divulgação, mas realmente para desmistificar, tirar o medo das pobres almas do purgatório que precisam da nossa ajuda. Também fiz no Instagram alguns pontinhos da DSI, da Doutrina Social da Igreja. No blog tivemos alguns textos a respeito da família, quando a família é diferente da gente, indicações de livro para católicos e de católicos. É uma lista com mais de 60 livros separados por iniciantes e um passinhos a mais. Eu nunca coloco avançado, porque eu não acho que é um termo correto. Então, para aqueles que iniciaram a jornada e para aqueles que já estão mais adiante, em várias áreas, então em relação à doutrina, espiritualidade, livros de filosofia, romance, algumas coisas em relação a matérias mais específicas, então está lá nessa listagem. Eu vou deixar aqui na descrição todos os links de tudo que eu estou falando aqui, para que você possa visitar com facilidade. Se você estiver no YouTube me escutando, tem uma setinha, um triângulo, em algum dos cantos aí, direito ou esquerdo, é um triângulo de cabeça para baixo. Se você clicar, tem uma descrição com vários links e sugestões para você. Também usamos o material do Advento, do Venerável Futoshin. Fantástico as meditações dele. Caso você queira fazer uso aqui nessa última semana de Advento, está disponível no blog para baixar. O nome é Ele Vem, Meditações do Venerável Futoshin. Foi feita uma atualização no material do blog chamado Nova Ordem Mundial, que deu origem a um material chamado Eis os Escravos do Senhor. É sobre escatologia e ele tem uma história muito fantástica, esse material. Na verdade, ele era uma tese de um conhecido que faz seminário na Espanha. E ele estava fazendo essa tese, mas a tese tinha muitos pontos que a banca não achava que era viável para uma tese, porque era muito complexo e que ele ia precisar de mais tempo, e N outros pontos, então ele mudou de tema e esse material ficou parado durante um tempo. E ele generosamente me mandou o esqueleto desse material por conta de uma dúvida que eu tive. E com esse esqueleto, refazendo alguns pontos, acrescentando muitos, eu consegui fazer o esboço do Eis dos Escravos do Senhor e depois eu fiz o material específico, que está disponível para download, a mais de 100 páginas a respeito dessa questão. Teve um post de dicas para montar a biblioteca pessoal, cronogramas da total consagração foram atualizados, serão sempre atualizados, tá? Se Deus me der vida, serão sempre atualizados. Louvo a Deus por todos que se consagraram esse ano pelo cronograma, fizeram as suas renovações por ele também. Muito obrigada por me deixar participar dessa parte da sua jornada, dessa parte transformadora. Não tem coisa que eu tenha mais gratidão a Deus do que o dia que eu me consagrei a Nossa Senhora. Foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu, foi a decisão mais acertada. Foi o momento mais lúcido que eu tive na minha vida, foi o dia da consagração à Nossa Senhora. Pelo método de São Luís Guillaume de Montfort. Caso você não conheça, tem o link aqui abaixo, não deixe de ver nenhum dos links, mas esse é especial. Falamos também no blog a respeito da importância da leitura espiritual. Houve o guia definitivo sobre modéstia e a seleta online sobre modéstia. São dois materiais gratuitos que estão disponíveis, textos sérios, textos de fato com base na doutrina da igreja, que vão te dar aí um norte de coisas básicas que precisa saber a respeito dessa virtude. E por fim, escrevi um texto que se chama Um Olhar sobre o Jejum. Eu acho que é um tema, assim como outros tantos, que as pessoas ficam muito reticentes de falar, né? Falar sobre jejum, falar sobre o jejum das têmporas, que vem muito dessa visão piegas, né? Uma coisa meio estranha que se tem a respeito da vida espiritual. As pessoas acham que usar o véu, falar sobre jejum ou falar sobre oração, a pessoa está querendo se fazer de santa. Mas, na verdade, quando o outro, né, a pessoa que está se sentindo incomodada com isso, não entende que o problema está com ele, não com a pessoa que está falando. Falar sobre jejum, falar sobre piedade, falar sobre amar a Deus é o normal do ser humano. O anormal é não falar sobre, não é? Então, nós nascemos para isso. Nós nascemos para conhecer, amar e servir a Deus. Então, o anormal é achar que falar sobre disciplinas espirituais é estranho. E depois, nós tivemos também um trabalho feito no Educat. Como eu falei, é uma plataforma que tem materiais exclusivos para quem é aluno. É uma didática diferente e é uma disposição de tempo diferente. A metodologia é diferente, ok? É separado em ciclos. Uma mulher católica, que já tem 3 ciclos dentro desse grande ciclo sobre a mulher católica. Nós falamos a respeito da identidade da mulher, nós falamos a respeito da mulher na modernidade e agora estamos falando sobre a história da mulher, que é fantástico. É um material que eu gosto muito. Falamos sobre a formação do caráter, que é um dos ciclos que os alunos mais gostam, e sobre a doutrina social da igreja e a história da igreja, porque eu acho fundamental a gente ter uma ideia boa sobre isso. Os ciclos, eles se autocompletam. Lá, nós trabalhamos muito esse ano a questão do história da mulher e do história da igreja, que estão intercalados profundamente e que nos dá uma noção da nossa missão na igreja no mundo muito aprofundada. Assim como também da complementariedade entre homem e mulher. Esses foram os trabalhos deste ano, que ocorreram em meio à metafísica de 2020, e louvo a Deus por isso. Eu acho que nós temos que ser gratos, principalmente nesse ano, de Deus nos dar essa graça de conseguir terminar esses trabalhos e também fazer com que essas sementes que foram plantadas sejam realmente conhecidas por vocês, que porventura tenham perdido alguma dessas sementes, mas podem a qualquer momento ir lá e pegar essas sementes e plantar aí no seu coração. A minha maior gratidão foi que tudo que foi plantado são sementes que dão fruto já nessa vida, mas são sementes que dão fruto na eternidade. Então eu fico muito grata a você que fez parte disso, quero agradecer aos membros do Educat, vocês me possibilitam fazer isso, porque vocês não têm ideia do quanto vocês são canais da providência na minha vida. Então eu agradeço muito a vocês, agradeço aos alunos, às pessoas que realmente se preocupam, que sabem que a gente não é morador do terceiro céu, né? Nós não somos anjos, então nós temos problemas de saúde, nós temos dificuldades, e que se preocupam em consumir o conteúdo, mas se preocupar também com esse ponto, tem noção dessa realidade. E principalmente aquelas que ajudam pelo Apoie-se, porque o Educat é um lugar em que está acontecendo ali uma troca, né? É um valor simbólico pelo material que eu estou oferecendo, claro. Valores. Ai, já tô entrando em outro tema. Gente, hoje tá difícil terminar esse podcast. Valores educacionais são sempre simbólicos, entendeu? Uma mensalidade no meu ou de qualquer outro professor, se você converter em lanches do McDonald's, acho que dá o quê? Um lanche e duas Coca-Cola, ou dois lanches e uma Coca-Cola por mês. Esse é o pagamento que estamos pedindo. Essa é a troca, entendeu? Questões educacionais, quando você sai carregando uma coisa que você não tinha antes, qualquer valor que você der é simbólico. Por isso que eu falo simbólico, tá? Eu quero agradecer muito ao pessoal do Apoia-se, são cinco pessoas muito abençoadas, são pessoas que realmente estão querendo retribuir, então sentiram que precisavam ajudar de alguma forma e queriam ajudar dessa forma. Esse Apoia-se foi aberto a pedido, então assim, eu não tinha nenhuma intenção de fazer isso, mas eu agradeço muito, muito mesmo a vocês. Porque é essa pequena ajuda que me possibilita gastar o tempo fazendo esses materiais. Agradeço muito a você que acompanhou, que estava comigo esse ano, que fez uso dos materiais, que fez divulgação dos materiais, que ajudou fazendo as citações, que ajudou colocando lá marcações e tudo mais para que as outras pessoas conhecessem, que apresentou aos seus grupos, que apresentou a sua paróquia. Muito obrigada. Que Deus os abençoe. Paz e bem.